Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, DGSul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Alessandro Valim e André Fiedler.
Bom dia, 6h37, você ligado aqui no Gaúcha Hoje, você ligado conosco aqui pela Gaúcha Serra. Nós estamos chegando nesta manhã de quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, uma quarta-feira de céu encoberto. Nesse momento aqui na região temos presença de nuvens, teve chuva razoável até ontem à noite, né? Por volta ali de umas 9h30, 10 horas começou a chover e essa chuva foi longe, né? Eu fui dormir lá perto das 11 e pouco, estava chovendo ainda e pelo visto foi considerável no tempo em que a chuva permaneceu. Nesse momento aqui em Caxias pelo menos não tem chuva, não tem instabilidade, mas sempre ressaltando, é possível que outros pontos aí da região tenham essa instabilidade presente. Ela pode até voltar durante o dia, não está descartado, né? A gente vê os colegas de Porto Alegre falando que lá na região metropolitana tem chuva, né? Tem instabilidade, por exemplo. Então, a gente olha pelo satélite aqui, vê muitas nuvens ainda presentes. Algumas nuvens, nem tantas assim, né? Mas vê nuvens presentes sobre o estado. Mas o fato é que aos pouquinhos, né? Embora alguma chance ainda de alguma instabilidade no período da manhã, mas o fato é que aos pouquinhos o tempo deve abrir aqui na região da Serra. Esse é o fato. Em todo o estado, né? A gente vai ter a chegada de um ar mais seco a partir de hoje. E esse ar mais seco vai abrir o tempo e vai fazer com que a temperatura caia. Amanhã de manhã, hoje à noite já, mas especialmente amanhã de manhã, vai estar um friozinho bem razoável aqui sobre a Serra Gaúcha. Amanhã de manhã, aqui por volta de 6 da manhã, a gente vai ter temperaturas de 13, 12 graus, por aí, uma queda razoável na comparação, pelo menos com o que a gente tem visto nos últimos dias, né? Não é nem frio extremo, mas um frio aí um pouquinho mais forte do que o que a gente tem visto nessas últimas madrugadas. Nesse momento, na temperatura agora a temperatura está amena, né? Não caiu muito a temperatura na madrugada. Caxias tem, nesse momento, 19 graus. 19 graus também em Farroupilha. Bento Gonçalves tem 20 graus de temperatura. Garibaldi também 20 graus de temperatura. Temos ainda Nova Petrópolis 21, Gramado e Canela 19, Flores da Cunha 19 graus, São Marcos 19 graus, Antônio Prado 19 graus, 20 graus em Veranópolis, 18 em Vacaria, então oscilação entre 18 e os 21 graus de temperatura aqui na Serra Gaúcha nesta manhã. E, como disse, ainda com nebulosidade, né? Mas uma nebulosidade que, embora possa trazer ainda alguma instabilidade, pode ter neblina, inclusive, em alguns pontos, mas ela deve se dissipar e o sol vai aparecer aí no fim da manhã, no decorrer da manhã, já durante a tarde e com temperaturas caindo rapidamente lá no fim do dia. O Cleocum vai participar conosco, vai trazer todas as informações do tempo, mas a gente antecipa alguma coisa para você que está ligado conosco aqui no começo do Gaúcha Hoje. No ar em 102.7 FM, no app, no site de GZH, você nos ouve nessas plataformas, você acompanha o programa até às 8 da manhã com a atualização das principais informações aqui da Serra Gaúcha. A gente obviamente faz um apanhado também do que é notícia pelo estado, pelo país, pelo mundo, mas fala principalmente das questões aqui da região, das questões da Serra Gaúcha. Vamos destacar aqui no programa fatos trazidos pela nossa reportagem. Polícia prende dois homens com 4 kg e 200 gramas de maconha em Caxias do Sul. Homem morre no hospital após ser atropelado por carro na RS-122 em Farroupilha. Essa notícia que eu trouxe agora há pouco com o Macedo lá no Bloco Estadual. Aeroporto de Vila Oliva em Caxias tem sinal verde do governo federal, mas ainda falta entregar projeto. Se vive aí um limiar, né? Uma situação aí de definir de uma vez por todas essa questão, de finalizar esse projeto, que demorou demais já, né? Esse projeto básico aí, esse projeto está demorando demais, o prazo foi estendido algumas vezes já. Há algumas especulações aí sobre a situação da empresa que está fazendo esse projeto e talvez isso possa explicar essa demora. Mas enfim, há um prazo, a empresa cumpriu, prometeu que vai cumprir, e a partir disso, da entrega desse projeto para o governo federal, para a Secretaria de Aviação Civil, tem-se essa expectativa de que o projeto aí chegue nas ações finais para poder realmente ser licitado e começar a sair do papel, né? Começar a realmente ter um andamento mais plausível, mais visível para a comunidade, projeto fundamental aí para a infraestrutura da região. Então, fica essa expectativa, a gente vai noticiar e vai conversar sobre isso. São alguns dos destaques da reportagem que a gente vai trazer nesta edição do Gaúcha Hoje, também aqueles outros temas tradicionais, né, apresentados no programa, a previsão do tempo, que a gente já falou com o Cleocum, tem as informações do trânsito com o Pedro Zanrosso, você vai acompanhar o comentário do Ciro Fabris, tem os destaques do esporte, tem a vitória do Grêmio ontem, né, na Libertadores. O Inter joga amanhã pela Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro no fim de semana com a dupla Grenal e a dupla Caju. Você vai acompanhar todos esses destaques conosco aqui pelo Gaúcha Hoje. E quem está conosco para fazer o programa, junto na apresentação, é o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. E, Alessandro, essas agendas, né, que estão sendo cumpridas pelo prefeito de Lodi Domênico em Brasília, elas tocam em projetos fundamentais aqui para a região em várias áreas, né? Essa do aeroporto já trouxe uma boa notícia, né? Embora fosse esperado já há bastante tempo que a licitação pudesse sair nesse ano, agora já se tem um horizonte um pouco mais definido, né? Com os trâmites burocráticos já sendo finalizados, já se pode se prevê mais concretamente quando o edital de licitação vai estar na rua, né? A gente torce aqui, né, que por ser um projeto grande e evidentemente tem uma grande possibilidade, inclusive, de ser feito em lotes, né? Inclusive, me parece, se não me falha a memória, que vai ser de fato feito em lotes, desperte, né, interesse do mercado e não sofra com os entraves que outras obras aqui da cidade, da região, estão sofrendo. Mas eu quero falar também de outras agendas e outras questões abordadas pelo prefeito lá em Brasília. Uma delas é o viaduto da BR-116 com a Perimetral Norte, né, ali no bairro De Lázaro. Lembrando, o projeto já está em Brasília, já foi entregue, inclusive, já foi cadastrado, inclusive, no PAC, e o prefeito se reuniu, né? Teve reuniões lá para tratar e fazer pressão justamente para que esse projeto seja aprovado, porque, por enquanto, o que se tem é isso, né? O projeto entregue sem que se tenha um retorno com relação a recursos, né, por parte do governo federal. Se estima que esse viaduto custe cerca de 50 milhões de reais. E outra questão e outra obra importante aqui, que não tem a mesma dimensão, mas que tem a mesma importância: a duplicação daquele 1 quilômetro da BR-116 no trecho urbano de Caxias do Sul, também foi outro ponto abordado nessa agenda. Além disso, a construção dos piscinões aqui em Caxias do Sul, né? 4 piscinões que tiveram financiamento do BRDE contratado pelo município, ali na casa dos 23, quase 24 milhões, mas que precisa de um aval do Ministério das Cidades. Veja bem, não é recursos do Ministério das Cidades, é apenas uma aprovação, e por enquanto essa aprovação não veio, então não é possível encaminhar a contratação dessas obras. Então estava ali na agenda essas reuniões para tentar destravar essa questão. E um outro ponto, Alessandro, que talvez seja um ponto que chame menos atenção nessa agenda, mas que também é muito importante: o prefeito esteve na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, foi a última agenda do dia ontem, para tratar das restrições do aeroporto Hugo Cantergiani, né? Restrições que foram impostas pela ANAC em novembro, ampliadas em fevereiro, tudo isso a partir de uma vistoria que foi feita no ano passado, e em setembro, né, do ano passado, e também, né, em função de entraves que a ANAC já vinha enfrentando com relação ao aeroporto, né, e a questões que precisavam ser resolvidas há algum tempo. E aí houve uma vistoria no ano passado que encontrou uma série de problemas no aeroporto de Caxias do Sul. Desde rachaduras na pista a problemas na seção de combate a incêndio, que passava por problemas que poderiam atrasar uma reação dos bombeiros em caso de um acidente, incluindo material extintor vencido no depósito. Então são uma série de questões que precisam ser resolvidas no aeroporto de Caxias para que se retire essas restrições, que não chega a ter um efeito prático, mas que são restrições que servem como pressão da ANAC para que esses problemas sejam resolvidos. E por conta disso, a Prefeitura de Caxias do Sul contratou uma consultoria para finalmente resolver esses problemas que se arrastam desde quando o aeroporto era do governo do estado, mas que alguns deles se agravaram depois que o município assumiu o terminal.
São questões importantes, bem lembradas, André, porque essa aí da Brasília, ela é curiosa, e claro, há busca por recursos sempre, mas chama atenção essa questão de tentar destravar projetos, tá? Nem muitas vezes buscar dinheiro, muitos aí com dinheiro já garantido, já prometido pelo menos, mas de tentar resolver questões burocráticas, né? A própria questão do aeroporto não deixa de ser isso, embora haja aí uma dívida, assim, colocamos, né? Colocando assim, da parte da prefeitura para com o governo federal, né? Tem que terminar o projeto e tal. E tem essa questão da empresa que eu citei, a especulação que se tem de bastidores, e não é uma especulação, uma informação, ela só em público, assim, não é totalmente admitida, André, que essa empresa passa por dificuldades financeiras, a Iguatemi. A empresa que precisa fazer que está fazendo o projeto. E já atrasou bastante, né? Não lembro exatamente, mas quanto tempo, mas pesquisando aqui nas nossas reportagens a gente vai achar. Mas já era para ter sido entregue esse projeto finalizado com os devidos ajustes que eventualmente pudessem ser pedidos pelo governo federal há algum tempo. E não aconteceu porque a empresa tem dificuldades para poder cumprir o trabalho dela, mas prometeu que vai cumprir. Então, uma questão burocrática. A questão do piscinão, né, que você citou, todos os piscinões, faltar uma autorização apenas, é algo que parece estranho, mas tudo bem, digamos que dentro daquela questão da norma técnica de se fazer tudo da forma correta para lá na frente não se lamentar algum problema, tem que ser seguido. Os técnicos têm que realmente fazer as devidas exigências aí, e por isso se busca aí fazer a cobrança desse tipo de situação. Mas é importante que vá lá o prefeito, os responsáveis, né, os secretários responsáveis, enfim, para destravar essas coisas. E são obras importantes, né, para o dia a dia da cidade. A própria questão da BR-116 também já tem uma pré-autorização, né, para que seja feita a obra ali, aquela duplicação, e é uma obra pequenininha, né, no universo do que faz o governo federal, no universo do que seriam as necessidades mais amplas da BR-116, mesmo aqui para a cidade. Mas, enfim, que se destrave de uma vez essas questões e que se possa finalmente ter o andamento dessas situações, porque são todas obras, no caso dessas outras, que dizem mais respeito a Caxias, mas que vão beneficiar a infraestrutura da cidade e, consequentemente, da região como um todo. Mas essa do aeroporto, sim, né? Uma obra estratégica para o futuro da região, né? Algo que precisa andar e começar a ser implementado. Não vai ser uma obra que vai ser feita do dia para a noite, não. Quanto antes ela começar, né? Se imagina que antes ela vai terminar. Então é um trabalho aí que precisa andar, e que bom que houve essas boas notícias. Mas impressiona isso, né? Que muitas vezes não é nem a questão do dinheiro, são aspectos burocráticos que fazem com que esses projetos não andem, né?
E quando envolve Brasília, você precisa ser constantemente lembrado, né? Por isso que é preciso estar lá e fazer essa pressão, né? Com relação ali à duplicação, por exemplo, da BR-116, por ser uma obra pequena, ela provavelmente não esbarraria tanto assim em recursos, né? Envolvendo ali a superintendência do DENIT no estado, ou mesmo o DENIT em âmbito federal, muito provavelmente recursos não seriam um problema. O problema é que ainda existe a queda de braço entre Sulgás e DENIT, né? Embora a Sulgás já tenha dito que a questão está resolvida, o DENIT diz que não está resolvida. Então, tem ali agora, inclusive, uma dissonância de discurso, né? O DENIT diz que não tem nada definido e que não foi fechado nenhum acordo com relação à rede de gás que passa por ali. Então é essa questão ainda que precisa ser resolvida com relação a essa obra da BR-116. O projeto do aeroporto, ele tinha uma previsão de entrega até no fim do ano passado ali, né? Tinha, isso acabou se arrastando um pouco, e claro que atrapalha um pouco o calendário, mas por ser um projeto grande também, né? Ao longo de todo o ano passado foram entregas escalonadas, assim, né? De projeto. Mas o importante é que nunca tenha parado, né? Porque a gente sabe, quando tem empresa em dificuldades financeiras, se paralisar as atividades, aí sim é difícil levar adiante. Apesar disso, nunca parou, né? E é importante, então, que essas últimas etapas, esses últimos detalhes sejam cumpridos para aí sim ser dado como concluído o projeto e levar adiante a licitação.
6h51, você ligado aqui no Gaúcha Hoje, manhã desta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. 6h52 a hora, temperaturas oscilando na Serra Gaúcha entre os 18 e os 21 graus nessa manhã. Tempo fechado, não tem chuva nesse momento, mas ainda tem a presença considerável de nuvens. Vamos à primeira movimentação das ruas, vamos à movimentação da reportagem. Pedro Zanrosso circulando por Caxias do Sul aí pelas estradas da região. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Alessandro. Ouvintes do Gaúcha Hoje, tempo completamente encoberto em Caxias do Sul, até uma certa neblina um pouco mais alta, que não afeta os motoristas, mas o tempo é completamente nublado em Caxias e também região. A gente fala aqui da BR-116, no acesso ao bairro Marilândia, onde o trânsito já começa a funilar por aquela situação de repavimentação da via lá na passarela do bairro São Ciro. Então esse trânsito ele já afunila para a pista da esquerda. O motorista vai encontrar uma retenção aqui na 116 na região. Já do acesso ao bairro Marilã até a sequência da rodovia da 116 lá no bairro São Ciro. Esse é o destaque do trânsito, é onde o motorista encontra a maior retidão em Caxias do Sul, num dia, como eu falei, que ainda não amanheceu, Alessandro. Está bem nublado e também uma garoa quase imperceptível, viu? A gente percebe mais é pelo para-brisa do carro do que por qualquer outra situação, assim, mas é um tempo úmido iniciando então a quarta-feira em Caxias. O registro ontem, no final da tarde, de um homem que morreu atropelado na RS-122, lá em Farroupilha. Ele tinha 39 anos e foi atropelado por um Ford Fiesta, no sentido Caxias-Farroupilha, mais uma morte no trânsito da Serra. Também um destaque em Nova Bassano, na RS-324, também no final da tarde, um engavetamento entre três veículos causado por um motorista que assoprou o bafômetro. Acusou 0,48. Não pode, a partir de 0,33 já é considerado crime. Esse motorista então foi preso em flagrante depois que ocasionou então um engavetamento entre três veículos na RS-324 lá em Nova Bassano. Trânsito flui normalmente nas principais vias de Caxias do Sul. Destaque mais aqui para a 116, onde a gente agora passou o bloqueio, faz a pista da esquerda e o trânsito flui normalmente. Mas até conseguir fazer o desvio e acessar então essa pista da esquerda, fazendo esse segmento aí de quase 400 metros, o motorista vai encontrar a retidão bastante tranqueira aqui na 116, região do bairro São Ciro, Alessandro.
Valeu, Pedro Zanrosso, conosco na reportagem, com as primeiras informações da manhã. Tempo fechado aqui na região da Serra, né? Muitas nuvens nesse começo de dia. Agora 6h54. Quarta-feira, né? Quarta, dia de rock aqui no Gaúcha Hoje. A trilha sonora homenageia um dos aniversariantes da semana, Léo Jaime. Nascido em 23 de abril de 1960 em Goiânia, completou ontem, portanto, 64 anos de idade. Ainda jovem, o Léo Jaime radicou-se no Rio de Janeiro, onde teve um papel muito importante no rock brasileiro dos anos 80. Sendo parceiro de diversos artistas, colaborou com o Kid Abelha, colaborou com o Cazuza, colaborou com o João Penco e os Miquinhos Amestrados, uma porção de outras bandas, principalmente lá do Rio de Janeiro, mas essas as mais conhecidas. E depois consolidou também, né, uma carreira solo reconhecida E por isso, é o nosso destaque, né? Nossa homenagem nessa quarta-feira do rock, Léo Jaime. É, 6h56 a hora. Você ligado aqui no Gaúcha Hoje. A gente vai pro intervalo daqui a pouco. Nessa manhã de céu encoberto, você vai conferir as manchetes do Pioneiro e da Zero Hora. Tem a previsão do tempo com o Cleocum. Tem notícias do estado, do país e do mundo com o Expresso de Notícias. Fique ligado aqui na Gaúcha Serra.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Agradecem a você, pintor, que embeleza as nossas casas e a nossa cidade. Obrigado, pintor. Tintas Quilim, lindas cores, qualidade, excelente rendimento e perfeito acabamento.
Tintas Quilim, um mundo maravilhoso de cor.
Tintas Quilim.
Quer aumentar a produtividade e os resultados da tua indústria? Com o programa Brasil Mais Produtivo, teu negócio tem acesso gratuito a consultorias em manufatura enxuta, eficiência energética e acompanhamento de agentes do Sebrae RS com foco em inovação. Acesse sebrae.rs/maisproductivo e faça tua inscrição agora mesmo. O Sebrae é pra ti!
Quer uma opção inteligente para diversificar seus investimentos? Seja parceiro de uma marca referência em saúde no Brasil. Magno Menino Deus é um residencial sênior de alto padrão que conta com a Unimed na gestão total de saúde. Magno é um produto financeiro com lastro imobiliário modelado para ser tão interessante para investidores como é para os moradores. Invista no futuro da longevidade. Invista no Magno Menino Deus. Saiba mais. 51-3029-9293.
Tá precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais da sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS-170, MS-180 ou MS-210 com até 15% de desconto. E conte com ferramentas eficientes para facilitar o seu trabalho. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
Agora, 7 da manhã, você ligado aqui na Gaúcha Serra. Temperaturas oscilando entre 18 e 21 graus. O dia começa com nuvens, né? Daqui a pouquinho o Cléo vai conversar com a gente, mas as temperaturas não sobem muito hoje, né? Dá para antecipar isso. De noite vai estar friozinho. Tem uma queda de temperatura de noite. Amanhã de manhã vai estar bem mais friozinho do que hoje. Dá para informar em relação a essa situação. Você ligado aqui no Gaúcha hoje, nesta manhã de quarta-feira. Estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, DG Sul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Vamos conferir as manchetes do Pioneiro, manchetes da Zero Hora nesta manhã. Destaques que chegam com André Fiedler.
No Pioneiro, Alessandro, lideranças se posicionam sobre recursos para o futuro aeroporto. Informação de que o município teria perdido verbas para projeto e construção de estrutura em Vila Oliva foi rebatida pelo prefeito. Adiló que cumpriu a agenda em Brasília, perdão. Veja o que dizem outros políticos, é o que está no Pioneiro de hoje. O desafio de levar atendimento diário a pessoas em situação de rua. O enfermeiro Marcos Carvalho e a técnica em enfermagem Adriana Barcelos integram equipe do consultório de rua, que percorre vias para disponibilizar serviços em saúde. Indústria teme impacto da sobretaxa de importação do aço. Perda de competitividade externa é um dos problemas apontados pelo Cimex. Com falta de especialista, a solução é ir a Porto Alegre. É a falta de retinólogo no Hospital Geral. O tratamento é oferecido na capital para 180 pacientes de Caxias do Sul. Cidades da Serra citadas em denúncia de propina. Compra de máquinas agrícolas teria envolvido pagamento a agentes públicos. E após fracasso na estreia da Série C, Caxias terá mudanças. Argel mexerá na defesa, no meio e no ataque para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Na Zero Hora, Câmara aprova com restrições plano de benefícios ao setor de eventos. Programa emergencial da retomada do setor de eventos era alvo de divergências entre deputados e o governo desde o ano passado. O resultado é um triunfo de Fernando Haddad, que costurou o acordo para a redução de segmentos englobados e teto aos incentivos até 2026. Congresso começa a avaliar a derrubada de 32 vetos do governo federal. Ainda na Zero Hora, a bancada do PT anuncia a posição contrária ao projeto do governo Leite para aumentar o ICMS. A decisão da sigla, que tem 11 cadeiras, dificulta a aprovação da proposta em plenário. Palácio Piratini terá de buscar mais apoio entre os aliados. Justiça derruba liminar e novas tabelas do IP Saúde para hospitais voltam a ter validade. Mudança na forma de remuneração de serviços, medicamentos e outros materiais é foco de queda de braço entre as casas de saúde e o plano. INEP altera cálculo e Universidade Federal do Rio Grande do Sul é considerada a melhor universidade federal brasileira. O Índice Geral de Cursos, que avalia a qualidade das instituições, foi divulgado no início do mês. A favor da Unidade Gaúcha, contou o desempenho dos mestrados. Grupo invade sistema do INSS e faz liberação de empréstimos em nome de aposentados. Reportagem do GDI mostra que fraude é ofertada em aplicativos de mensagens e acaba provocando prejuízos a beneficiários da Previdência Social. Tricolor muito vivo. Com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo, o Grêmio fez 1-0 no Estudiantes, na Argentina, e renasceu na Libertadores. O gol foi marcado por Nathan Fernandes. Próxima partida da equipe gaúcha no torneio é contra o Huachipato, no Chile. No sábado, enfrenta o Bahia em Salvador. Esses são os destaques da Zero Hora.
7:04, você ligado aqui no Gaúcha hoje, 7:04, temperaturas oscilando entre 18 e 21 graus. Vamos falar sobre o tempo, destaques que chegam sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Informações do tempo aqui na Gaúcha com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo segue instável, com muita umidade, muita nebulosidade. É as chuvas que vão e que vêm aqui na região. A gente não tem um comportamento de tempo firme aqui no estado como um todo. Tem a parte sul do estado, que deve ficar com uma dificuldade maior de chuva durante esses próximos dias. Mas, de uma maneira geral, a gente tem dificuldade de chuva hoje, até mesmo na maior parte da fronteira oeste. que a fronteira oeste é uma região vasta, né? Então, às vezes, a gente fica pensando que não, ali naquela região a gente hoje não deve ter chuva. Na campanha também a chuva está difícil e na parte sul do estado. Mas amanhã a gente já fica só com o sul do estado, sem a ocorrência de pancadas de chuva. E as temperaturas ficam medianas, na casa dos 24 graus, alguns lugares um pouquinho mais, outros lugares um pouquinho menos. Não tem tanta oscilação das temperaturas, porque a umidade ela acaba tomando conta de toda a região. Quando a gente vai para sexta-feira, e as pancadas de chuva voltam a atingir o estado quase como um todo, inclusive há uma elevação das temperaturas, porque há uma entrada maior de ar quente, fica mais abafado, boas pancadas de chuva em alguns pontos, especialmente mais para o norte do estado, onde há uma expectativa de juntar mais umidade. Pancadas de chuva durante o final de semana, tanto no sábado quanto no domingo. O tempo não está firme, mas o que me chama a atenção são as temperaturas, que devem andar perto dos 30 graus, mesmo com alguma chuva no sábado à tarde, segundo grande parte dos prognósticos. No domingo é que a chuva está avançando um pouco mais e talvez ali perto do meio-dia, por isso as temperaturas devem ficar na casa dos 22 graus Celsius aqui no estado. Então o pessoal fica atento aí com essa variação das temperaturas em função da presença ou não da chuva, porque por enquanto a gente não tem nada de ar frio, então o ar quente segue dominando com umidade o estado do Rio Grande do Sul.
Valeu, Cléo. Informações do tempo aqui no Gaúcha Hoje com o Cléo Kuhn, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio, Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Interessante o alerta do Cléo, né? Mesmo com alguma diminuída na temperatura para amanhã, o fim de semana já vai ser quente de novo, né? Tem uma massa de ar quente na área central do país, né? Não é aqui na nossa região. Felizmente, né? Sublinho eu. Mas ela acaba tendo, né, algum tipo de reflexo mais raro aqui, um pouco menos intenso, mas acaba fazendo com que no sábado, por exemplo, conforme ressaltou o Cláudio, tenha temperaturas altas no estado, né? Alguns pontos atingindo 30 graus no norte do estado, por exemplo, no próximo sábado. E mesmo aqui para a região da Serra, no sábado, fim da manhã, início da tarde, a gente deve ter temperaturas aí batendo perto de 30 graus em algumas cidades, né? Caxias, por exemplo, no sábado deve ter 27, 28 graus, segundo as projeções aqui. E depois até chove, no sábado de tarde a temperatura não sobe mais tanto, mas ainda assim o sábado, talvez em algum momento do domingo também, possa ter alguma temperatura um pouco mais intensa, né? Mais alta, né? Um reflexo mesmo que na borda, digamos, desse processo que está levando muito calor lá para a região central do país. Isso contrastando com o friozinho que vai ter amanhã de manhã, nessa noite, amanhã de manhã, um friozinho de temperaturas que devem chegar aí perto de 10 graus, inclusive em alguns pontos da serra, amanhã cedo. Ser ligado aqui no Gaúcha Hoje, quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, e a gente segue com informação.
Expresso de Notícias.
Atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
Sobe a 97 o número de mortes por dengue no estado.
Mais 6 casos fatais foram confirmados ontem pela Secretaria de Saúde.
Vítimas são de Cachoeirinha, Canoas, Ijuí, Frederico Westphalen, Ivoti e 3 de Maio.
Nova tabela do IP Saúde para remuneração de hospitais volta a valer após Tribunal de Justiça derrubar liminar que suspendia o modelo.
Federação divulga lista com o nome de 31 deputados contrários ao aumento de ICMS.
Número é suficiente para derrubar projeto enviado à Assembleia pelo governo Leite.
A aeronáutica vai apurar causas de pouso fora da pista de jatinho da farmacêutica CIMED em Erechim ontem.
Avião havia decolado em Chapecó, Santa Catarina, e ficou menos de 10 minutos voando antes da aterrissagem no aeroporto gaúcho. Ninguém ficou ferido e o número de ocupantes não foi informado.
O chefe de gabinete, do gabinete de prefeitos do governo do estado está entre 35 ex-prefeitos gaúchos denunciados pelo Ministério Público em um suposto esquema de propina na compra de máquinas agrícolas.
Salmo Dias de Oliveira teria recebido R$15 mil em 2015 de um vendedor da empresa Mantomac para garantir a compra de uma escavadeira para a Prefeitura de Rio dos Índios.
Governo federal libera 2 bilhões e 700 400 milhões de reais em emendas parlamentares antes da votação dos vetos de Lula pelo Congresso.
O governo sofre derrota no Senado e não consegue acelerar a criação do novo DPVAT.
Após acordo com o governo, Câmara dos Deputados aprova verba de 15 bilhões de reais para auxiliar setor de eventos até 2026.
Ministro Alexandre de Moraes atende pedido da Procuradoria-Geral da República e manda que Polícia Federal aprofunde investigação sobre Jair Bolsonaro no caso da suposta fraude na carteira de vacinas do ex-presidente.
Polícia Federal pede ajuda à Interpol para identificar corpos de africanos encontrados dentro de barco à deriva no litoral do Pará.
Superior Tribunal de Justiça elege ministro Herman Benjamin para comandar o tribunal no próximo biênio.
Paraguai vai fechar consulado em Porto Alegre para cortar despesas. Também será fechada a representação paraguaia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Milhares de estudantes argentinos protestam contra cortes nas universidades, no maior protesto contra o governo de Javier Milei até agora. 7h11, você ligado aqui na Gaúcha, esse foi o Expresso de Notícias, atualização das informações do estado, do país, do mundo nas últimas horas. Temperaturas entre 18 e 21 graus, céu segue encoberto, um pouco de névoa, inclusive uma neblina aqui em alguns pontos da Serra Gaúcha. Vamos à movimentação do trânsito, vamos aos destaques com Pedro Zanrosso, destaques que chegam sempre com patrocínio. Do Sindserve, valorize quem cuida de você. E Serrana, materiais para construção, problemas com seu reservatório d'água. Ligue que a Serrana tem a solução, Pedro Zanrosso.
Alessandro, segue a tranqueira na BR-116, no sentido centro Anahec. E é por conta do recapeamento do asfalto na pista da direita. Esse serviço acontece próximo à passarela do bairro São Ciro. Um trecho até de certa forma pequeno, mas que já impacta o trânsito da Perimetral Norte, lá atrás. Quem tenta o acesso para a BR-116 já encontra engarrafamento já na Perimetral Norte. Por conta então desse recapeamento do asfalto que faz o motorista, precisa estreitar o trânsito por ali, lá no sentido do bairro São Ciro, sentido centro Anahec, um serviço que causa bastante engarrafamento por aqui. Aí no sentido contrário, flui normalmente, lento na verdade, mas por conta do volume de veículos e não por restrições. O motorista que passa pela 116 no sentido contrário, Anahec Centro, vai encontrar o trânsito que encontra todos os dias. É a Perimetral Norte, de onde a gente fala agora, que tem um trânsito bastante volumoso na manhã de hoje. Desde lá, daquele entroncamento com a 116, até aqui na rótula da Ludovico Cavinato, nas proximidades dos pavilhões da Festa da Uva, o motorista demora para fazer esse sentido. Também destaque lá com o entroncamento da Humberto de Campos, naquela rótula, quem vem e desce do Jardim América, vai encontrar muito veículo por ali e vai precisar um pouco mais de paciência. Nesse momento, aquela garoa que era bem fina ganha um pouco mais de volume, mas ainda é bem fina. A gente não percebe, os poucos pedestres que eu vejo agora aqui na rótula dos pavilhões não estão usando guarda-chuva ainda. A gente percebe essa chuva mais no para-brisa do carro. Temos destaques também de obras, muito parecida àquela lista que a gente já vem informando ao longo da semana de obras e serviços que acontecem dentro da cidade, como no Antônio Ribeiro Mendes, no bairro Santa Catarina, um serviço que começa mais ao longo da manhã, na metade da manhã, e impacta muito o trânsito por ali. O motorista que passou ontem, por exemplo, vai notar a dificuldade de acesso por ali. Ele tem que andar à direita para desviar dessas obras por ali, passa um carro só. Então o motorista percebe já essas obras há algum tempo no bairro Santa Catarina e também em outros pontos da cidade que a gente vai informando ao longo da programação. Tem também lista de serviços previstos pela concessionária CSG, como na RS-122, já a partir lá de baixo, lá de Bom Princípio, é um estreitamento de pista para limpeza dos canteiros. Também em frente ao grupo rodoviário, ali no antigo pedágio, está previsto um estreitamento de pista para limpeza do canteiro. Informações da 122, que também vai ter serviços ao longo do dia e pode causar uma lentidão. Mas trânsito bastante volumoso, a gente está numa encrenca aqui, Alessandro. Lá da Perimetral, a gente pega aqui na antiga Mosteiro e tenta acesso aqui pela região do bairro Colina Sorriso. Precisa de bastante paciência para acessar a Perimetral Sul ali na frente, a Perimetral, enfim, para chegar ali na região do Enxutão. O motorista encontra muito volume de veículos na manhã dessa quarta-feira, começando a chover com mais intensidade.
É, um dia com o tempo fechado, inclusive, incentiva isso, né? Mais uso do veículo, né? Do veículo individual. E esses pontos já conflagrados, né? Que a gente comenta seguidamente de pontos de trânsito, onde há essa dificuldade, e a gente tem, né, um acúmulo, inevitavelmente, alguns pontos um pouco mais, como esse citado pelo Pedro ali na confluência ali das perimetrais, ali, entre perimetral norte e perimetral oeste. Tem coisa que a gente chama atenção nas perimetrais, André. Elas foram sendo construídas de forma separada aqui em Caxias, né? Primeiro se fez a perimetral norte, depois se fez a perimetral oeste, por último se fez a perimetral sul. E, em geral, até as perimetrais funcionam razoavelmente bem, ainda assim dão um fluxo para o veículo. Mas tem as ligações entre as perimetrais, né? A conexão entre elas, porque foram feitas, né, em tempos diferentes, às vezes dão esse problema. Essa própria ligação entre a perimetral norte, por exemplo, a perimetral oeste, digamos assim, eu, um pouquinho mais velho, eu lembro, digamos, dessa obra, né? A primeira parte da obra da perimetral norte, ela termina ali na rótula da Mosteira, ela terminou ali. Aí a primeira parte da obra da perimetral oeste, ela começa lá na Casa de Pedra só. Então aquela junção ali entre as duas que passa ali pela Mosteiro, depois vai chegando até a Ninotega, aquilo foi meio um remendo que foi feito para juntar as duas perimetrais. Aí ela foi feita até lá no viaduto, a perimetral oeste, onde é o viaduto. Aí depois foi feita a perimetral sul. O remendo entre elas, a junção entre elas foi o viaduto, que também, como a gente já citou, não foi feito da forma, com as alças, como deveria ter sido feito, para evitar que tivesse aquele trânsito muito grande ali embaixo. Então, de novo, a gente vai naquela questão de planejamento, né, dessas obras, né? As perimetrais foram importantes, obviamente são importantes no dia a dia da cidade. Não dá para imaginar o trânsito em Caxias hoje sem as perimetrais. Então, elas por si só foram um exercício de pensar no futuro, mas não se pensou totalmente, inclusive às vezes nessas junções entre elas, nessas confluências, na junção delas com a BR-116, por exemplo, que é problemática, a gente tem até hoje lá na perimetral norte a necessidade de um viaduto, né? Em outros pontos também, porque embora se pensando no futuro, faltou pensar de uma forma mais ampla, né?
E o anel perimetral, Alessandro, ele tem também outros pontos de gargalo no decorrer, né? Dá para citar ali a perimetral norte com a Moreira César, perimetral sul com a Avenida Bom Pastor. Tinha até o ideal, né, quando foi pensado as perimetrais, era que não tivesse semáforos, né, não tivesse cruzamentos. Enfim, tudo isso também é custo. Eu tive conversando com técnicos da Secretaria de Trânsito na semana passada, e com relação à rótula Nelson Bazei, né, ali ao viaduto Campo dos Bugres, que é um gargalo, o Plan Mob, né, o plano de mobilidade, ele sugere, e aqui é bom deixar claro, né, tudo que consta no plano de mobilidade são sugestões. Ele sugere a adoção ali de uma rótula alongada embaixo do viaduto para destravar um pouco esse fluxo. Mas isso é uma questão que tem que ser muito analisada pelos técnicos da secretaria, olhada com lupa, porque ali é um ponto que tem muitos acessos também, né? Praticamente todos os lados ali tem, não são apenas as alças, né, que fazem ali a transposição entre as duas vias, mas são também acessos ali aos bairros, a vias locais. Então são questões que precisam ser analisadas ali, quais são as soluções. O que já está definido é que sinaleira ali não é uma solução, né? Então, só para citar um ponto que é mais problemático. E outra questão que eu queria destacar das perimetrais, eu sei que elas estão naquele plano de recapeamento de 66 vias, mas elas estão com o asfalto bastante deteriorado. A perimetral norte tem muitos buracos, inclusive.
É verdade, bem lembrado o detalhe, bem lembrado o asfalto das perimetrais em vários pontos ali. E se não é com buraco, com até o asfalto cedendo, você vê muita rachadura nela, em vários trechos. Isso aí, a hora que chover no inverno, que der aquela sequência, e vai acontecer cedo ou tarde no inverno ali, de 2-3 dias de chuva com mais frequência, aquilo ali vai abrir. É o aviso de que o problema está ali só esperando a condição adequada para acontecer, né? Então, bem lembrado isso. Recado dos ouvintes, André Fidler, o que é que temos aí?
Temos recado de trânsito, inclusive alertas aqui. A Kellen diz que as sinaleiras do Trevo de Monte Ibérico, ali na 122 com a rua Jacob Luqueze, não estão funcionando. Temos também informação do Marcel dizendo que a sinaleira na Avenida Rio Branco com a Sarmento Leite, no bairro Rio Branco, também não está funcionando, está em amarelo piscante e o trânsito está complicado. Temos esse recado também de outro ouvinte aqui, é o Antônio, que também repassa esse recado aqui pelo WhatsApp. Temos alguns questionamentos também aqui. o Roberto, ele pergunta se os carros de aplicativo têm alguma legislação que regulamenta a atividade e se autoriza eles a pararem onde quiserem. Ele diz que não importa se é uma via de fluxo, faixa de ônibus ou calçada, eles param onde bem entendem. Ele entende que esse tipo de transporte é salutar, é importante, desde que se pense no coletivo. O que acontece hoje com os aplicativos, né? Caxias chegou a aprovar no passado uma lei regulamentando a atividade, essa lei foi suspensa pela Justiça. Hoje, a atividade de transporte por aplicativo se enquadra somente na legislação de trânsito. Então, o que os motoristas privados estão sujeitos, os motoristas de aplicativos também. E nessa questão da parada para desembarque, tem alguns lugares que é permitido o desembarque. Obviamente a calçada não é uma delas, né? Mas uma faixa de ônibus, por exemplo, é permitido embarque e desembarque, desde que seja rapidamente, óbvio, né? O Sandro Rogério diz aqui, da primeira música da nossa trilha sonora, essa música é um clássico do rock brasileiro nos anos 80. Temos também aqui a mensagem do Ronaldo. Ele pergunta sobre a Codeca, a informação da Codeca ter assumido a coleta de lixo em São Marcos, se isso procede. A informação que temos é que sim, a Codeca assumiu nesta semana a coleta de lixo em São Marcos de forma emergencial, porque havia uma empresa contratada lá em março, mas que houve uma quebra de contrato, segundo a prefeitura, e então a Codeca assumiu com um caminhão e três servidores esse serviço até que a Prefeitura de São Marcos solucione essa questão com uma outra empresa. Temos também mensagem do André Busnello, falando aqui da pré-romaria dos ciclistas para Caravaggio, né? A UNICA, a União dos Ciclistas Caxienses, vai organizar essa pré-romaria no dia 4 de maio, com concentração às 8 da manhã e saída às 8h30 no posto Sim, do bairro Cinquentenário. O trajeto vai ser pela Estrada dos Romeiros para chegar na missa das 10h30. Vai ter apoio da fiscalização de trânsito, pontos de hidratação, e fica o alerta aqui para que o ciclista que queira participar revise a sua bicicleta. Se sugere também a doação de 1 quilo de alimento. Fica aqui então o recado para quem tem interesse em participar.
Essa questão da Codeca, André, primeiro que imagino que a Prefeitura de São Marcos deve estar remunerando a Codeca por essa atividade, né?
171 então, mil mensais.
Então se ajuda ali, digamos, um município vizinho, e obviamente vai ser repassada a Codeca. E sabe que no passado, depois até com as dificuldades da Codeca, não se falou muito nisso, mas era uma das alternativas que era debatida, inclusive, para ajudar na sanidade financeira da Codeca, era ela vender mais os serviços dela, o conhecimento dela, seja na área de recolhimento de lixo, seja na área de obras também, para outros municípios, para municípios da região, que se formasse consórcios, e a Codeca pudesse, inclusive, com isso, melhorar os cofres dela. Então, problema exatamente não existe. Problema aí, quem sabe, possa ser até uma experiência, né? Um piloto aí para vender esses serviços, ajudar o município ali que está com dificuldade em fazer a coleta e botar mais um dinheiro no caixa da empresa, né? Por que não? Então, quem sabe vir até um piloto aí, uma experiência em relação a essa possibilidade.
E não só na coleta de lixo, né? Nas obras também.
Obras,
né? Porque
claro,
a Codeca também não poder eventualmente participar de licitações de outros municípios. A dúvida aqui, e até o questionamento do Ronaldo, né? Eles não conseguem dar conta do serviço aqui e vai assumir São Marcos. A dúvida aqui é a estrutura atual da empresa, né?
Sim.
Mas uma vez resolvendo a questão financeira da Codeca, minimamente, eu acho que pode ser sim uma alternativa para potencializar a empresa e ser uma fonte de receita melhor, né? Enfim, não digo melhor, mas alternativa, né? Complementar para a Codeca, tanto na questão do lixo quanto das obras.
Poderia ajudar, inclusive, a melhorar o serviço para o próprio contribuinte de Caxias, né? Tendo melhor, melhores condições a Codeca, vai ter condição de fazer um melhor serviço aqui em Caxias, inclusive, né?
Com expansão, por exemplo, da coleta de container, por exemplo.
Nosso ouvinte pode participar, né? WhatsApp da Gaúcha, 996901220, agora 7h24.
Ela me dá um beijo na testa e quer que eu tenha um dia legal. Mas se quiser...
Gaúcha Hoje, com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo, há 50 anos transformando aço e negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Quarta-feira, dia de rock, né? Na quarta do rock, um dos aniversariantes da semana, Léo Jaime, nascido em 23 de abril de 1960 em Goiânia, completou ontem, portanto, 64 anos de idade. Os nomes importantes, né, do rock brasileiro dos anos 80, aniversariante da semana, é o nosso destaque hoje na trilha sonora. Temperaturas oscilando entre 18 e 21 graus, céu encoberto na serra, tem fechado, tem até um chuvisquinho agora, conforme alertou o Pedro Zanrosso, um chuvisco nesse momento, até um pouquinho mais que um chuvisco, uma chuvinha razoável aqui nesse momento, aqui no centro de Caxias do Sul, tendência que o tempo vai abrindo aí no decorrer dessa quarta-feira, mesmo com essa nebulosidade no começo de dia. Vamos para o intervalo, daqui a pouco mais informações, mais destaques, tem a reportagem, tem destaques de economia. Fique ligado aqui no Gaúcha Hoje.
Tá precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais da sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS-170, MS-180 ou MS-210 com até 15% de desconto. E conte com ferramentas eficientes para facilitar o seu trabalho. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de S10, S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Você sonhou, agora é tudo, tudo com você. Seu futuro já chegou, já chegou.
Vem pra escola, vem, vem sonhar e aprender. O que você quer ser?
Realização, Fundação Marco Polo. Apoio, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Tudo o que você precisa para a sua obra encontra aqui na Serrana Materiais para Construção. Estamos há 36 anos no mercado com os melhores produtos na área da construção civil e com atendimento feito sob medida. Venha nos visitar. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Telefone 3222-6869. Acesse nosso site serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, @serranamateriais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Sete e 31, você ligado aqui na Gaúcha Serra, ligado no Gaúcha Hoje, manhã desta quarta-feira, 24 de abril de 2024, de céu encoberto, tem um chuvisco, tem uma instabilidade nesse momento sobre a cidade de Caxias do Sul, pelo menos na área central. Imagino que outros pontos da serra também a gente tem ainda a presença de instabilidade. No decorrer do dia o tempo vai abrir, né? Essas nuvens devem ir embora e talvez durante a manhã, até o fim da manhã, e à tarde a gente já começa a ter uma presença um pouco maior de sol. Gaúcha Hoje com o patrocínio Círculo 360, DGSul Chevrolet, Corsan, Assutubo e Fundação Marco Polo. Mais informações aqui no programa.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com os fatos do novo dia, sempre com o patrocínio de Grupo Elifórmulo e Cindy Lojas Caxias. Cesta básica fecha o mês de março em alta em Caxias. Tamires Piccoli.
O consumidor caxiense precisou desembolsar R$ 1.441 em março para adquirir uma cesta básica. O valor é R$ 5,26 mais caro comparado com fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais e pelo Centro de Ciências Econômicas e Sociais da UCS. A cebola é o produto que puxa alta. No mês passado, o produto foi vendido por R$ 7,89 ao quilo, valor 26% mais caro que em fevereiro. O mamão também apresentou preço elevado, custando R$ 10 ao quilo, valor 24% maior que em fevereiro. Entre os produtos com queda no preço estão a batata inglesa, que baixou de R$ 9 para R$ 6 ao quilo, o pacote de açúcar cristal, que custava R$ 22 e passou a R$ 20, e a massa com ovos teve redução de 35 centavos. O professor e pesquisador Mozarnês indica que 2024 terá diminuição na inflação geral e no preço da cesta básica. O aumento dos valores é mais lento, podendo chegar à estabilidade caso efeitos climáticos como chuva de pedras e frio intenso não ocorram.
7h33, aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, tem sinal verde do governo federal, mas ainda falta entregar projeto. Henrique Ternos.
Infraestrutura foi o principal assunto discutido pelo prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, em Brasília, onde passou o dia de ontem. A principal agenda tratou sobre o aeroporto regional da Serra Gaúcha, que deve ser construído em Vila Oliva. Adilode reforçou que recebeu a confirmação da Secretaria Nacional da Aviação Civil de que o projeto é prioridade do governo federal. O que falta neste momento é que a empresa Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia, responsável pelos projetos, entregue um complemento ao projeto da infraestrutura do sítio. São informações sobre terraplanagem, comprimento de pista e cercamento, por exemplo. O prazo para essa entrega é a próxima sexta-feira, dia 26 de abril, e a empresa garantiu à Prefeitura de Caxias e também à Secretaria de Aviação Civil que vai cumprir esse prazo. Após a revisão e eventual aprovação, é a própria Secretaria de Aviação Civil quem comunica à Casa Civil, que é quem aprova o aporte de recursos. A próxima etapa, segundo a Prefeitura, será encaminhar o projeto arquitetônico das edificações para o novo aeroporto, que envolve o terminal de passageiros, por exemplo. Ainda em Brasília, o prefeito tratou sobre obras na BR-116, como o viaduto na perimetral e a duplicação de trecho próximo ao bairro Planalto, e pressionou para que as obras sejam destravadas.
Agora, 7 horas 34 minutos. Identificado o homem que morreu atropelado na RS-122 em Farroupilha, Pedro Zanrosso.
Foi identificado como Luiz Jardel de Almeida Luiz Jardel de Almeida Alves, o homem de 39 anos que morreu atropelado no final da tarde de ontem na RS-122 em Farroupilha. Ele atravessava a rodovia na altura do bairro Monte Pascoal quando foi atropelado por um Ford Fiesta. O motorista chegou a prestar socorro. Luiz Jardel de Almeida Alves chegou também a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele será velado na Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro América, em Farroupilha. O sepultamento está marcado para as 3 da tarde de hoje no cemitério público.
Agora, 7h35. RS-431 em Bento Gonçalves terá bloqueio total na quinta-feira. Alana Fernandes.
A interrupção da passagem de veículos ocorre das 9 da manhã às 2 da tarde. Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, o motivo é a manutenção na rede férrea que cruza a rodovia no quilômetro 12. O serviço será feito pela Rumo Logística. A alternativa para quem está em Guaporé e deseja ir a Bento Gonçalves é seguir pela RS-129 até encontrar a RS 324 em Casca e depois seguir até Nova Prata, ingressando na BR-470 e seguir até Bento Gonçalves. O mesmo vale para quem deseja ir de Bento a Guaporé.
7h36. Polícia prende 2 homens com 4 kg e 200 gramas de maconha em Caxias do Sul. Paula Brunetto.
Essa prisão foi na tarde de ontem. A Brigada Militar prendeu esses homens nos bairros Pioneiro e Marechal Floriano, aqui em Caxias. A dupla vendia, embalava e entregava as drogas, também com uma motocicleta. A equipe do 4º Batalhão de Choque fazia patrulhamento pelo bairro Pioneiro, abordou esse motociclista. Na revista encontraram porções de drogas já embaladas para venda. Ele contou que o depósito ficava no bairro Marechal Floriano, onde o restante das drogas foram encontradas, e um outro homem foi preso. Ao todo, nessa ação, foram apreendidos 4,229 kg de drogas, sendo maconha e cocaína, já separadas em porções pequenas e em tijolos, além de balanças de precisão, celulares, uma motocicleta e R$ 228 em dinheiro. Ambos já tinham passagens por posse irregular de arma de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e roubo a estabelecimento comercial.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7h37, direto ao ponto, destaques da reportagem da Gaúcha, Grupo Eliformulo, Capela São José de Bento Gonçalves e Cindy Lojas Caxias. Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. Agora, vamos trazer o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, pioneiro IGZH, sempre com patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor, tradicional integral, pão de queijo com mais queijo, e Ville Del Bosco. Conheça o Ville Del Bosco, um novo conceito de residência assistida para idosos. O destaque do Caixa Forte chega com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Oi, bom dia. A Agrale foi certificada como uma empresa de energia renovável pela Ludfor, uma consultoria especializada em gestão energética para empresas no Brasil. O certificado atesta que desde março de 2018, a Agrale tem utilizado de forma exclusiva energia elétrica proveniente de fontes limpas e totalmente renováveis nas operações e instalações. Com isso, deixou de emitir pouco mais de 2 toneladas de carbono nesse período. E Luiz Felipe Pondé retorna a Caxias no dia 22 de maio. O filósofo vai estar no Teatro da UX para palestrar no Cimex Transforma 2024. Ele vai falar sobre o tema O Futuro e as Suas Escolhas, focando em trabalho e saúde mental. O evento é gratuito para associados do Cimex e para o público em geral custa R$ 250. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site cimex.com.br.
Agora 7h39, Gaúcha Hoje, os destaques do Caixa Forte, sempre com patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor e Ville Del Bosco. Mais recados dos ouvintes no WhatsApp da Gaúcha, André Fiedler.
Alessandro, o ouvinte mandou aqui mensagem sobre os aplicativos, isso movimentou aqui a nossa audiência. Tem um ouvinte aqui, o José, dizendo que tem carro parado no entroncamento da São Leopoldo com a Visconde de Pelotas, que é o pessoal de telefonia trabalhando ali. É, tem também o André Busnello, ele diz, está mais do que na hora da fiscalização de trânsito fazer um intensivo com motoristas que param em fila dupla, seja aplicativo, seja pais deixando filhos nos colégios, o que ocorre na rua Os 18 do Forte já passou do aceitável faz tempo. É, também temos recado aqui da Grace, dizendo o seguinte, a parada dos veículos não ocorre só com carros de aplicativo, tem um costume generalizado de separar o carro no meio da rua para alguém embarcar ou desembarcar sem se preocupar com o fluxo. O motorista deveria procurar um lugar viável para fazer a parada. O Cedenir, ele diz que existe um projeto na Câmara dos Deputados, trâmite Cedenir, que é motorista de aplicativo, né? Ele diz que tem um projeto na Câmara dos Deputados tramitando para essa atividade e com relação às paradas, os motoristas de aplicativo atendem a solicitação dos passageiros e ele sugere aqui, né, que quando as pessoas chamarem um carro de aplicativo estejam em um lugar que facilite a parada do motorista para o embarque e o desembarque. Tem também aqui a mensagem do Antônio pedindo por que as obras pararam no desvio Risso. É porque a empresa abandonou a obra, Antônio, e a Prefeitura de Caxias do Sul, depois de notificar diversas vezes, decidiu rescindir o contrato. Uma força-tarefa com a Codeca foi convocada ali para levar adiante o que for possível. Esses são alguns dos recados aqui dos nossos ouvintes.
Agora, 7h41, este é o Gaúcha Hoje.
Vestindo a fantasia delirante de controle e conquista.
Estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques, tem o comentário do Ciro Fabris, tem mais trânsito, fique ligado.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas epóxi para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em epóxi para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de S10, S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
Agora, 7h46, você ligado no Gaúcha Hoje, temperaturas oscilando entre 18 e 21 graus com céu encoberto na serra. Vamos falar mais de trânsito, os destaques do trânsito sempre com o patrocínio do Sinserve. Valorize quem cuida de você. Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água? Ligue que a Serrana tem a solução. Pedro Zanrosso.
Alessandra, a gente fala então do trecho urbano da 122 aqui na rótula de Monte Ibérico, onde os semáforos estão fora de operação. É uma cadeia de semáforos, tanto para quem faz o sentido Farroupilha-Caxias, quem faz o sentido contrário, não conta com o equipamento na manhã de hoje. Então é aquela situação que se vivia anos atrás. A dificuldade é principalmente para quem tenta cruzar a rodovia. Para quem tenta acesso à rodovia, tem alça de acesso aí, não vai ter grandes dificuldades. Mas para quem vem, por exemplo, ali da região do bairro Santa Lúcia, na Jacob Luquezzi, espera um bom tempo para cruzar em direção a Monte Ibérico. A gente já está aqui há 10, 15 minutos e acompanha a solidariedade. Alguns motoristas, há pouco um caminhão que fazia o sentido Caxias Farroupilha, ele parou porque viu que o trânsito estava acumulando e não vinha tanto fluxo atrás dele, ele fez a gentileza de deixar passar, e daí aquele fluxo de quem vinha do bairro Santa Lúcia conseguiu se desaguar bastante, mas a gente acompanha. Não dura muito, agora 5 minutos depois já acumulou bastante veículos tentando fazer esse acesso lá de Santa Lúcia e cruzar a 122, que opera sem semáforos na manhã desta quarta-feira, como se fazia antigamente. É bem perigoso por aqui. Motorista que cruza a rodovia, ele não pode hesitar, ele tem que calcular o tempo dele e fazer então esse cruzamento da rodovia que segue com os semáforos fora de operação.
Valeu, Pedro Zanrosso, 7h47, você ligado no Gaúcha Hoje, é hora de opinião, informações sempre, opinião sempre com o Ciro Fábio. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Alessandro, bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje, bom dia, André.
Bom dia, Ciro.
Rendeu a visita do prefeito em Brasília, Ciro?
É, vai ficar faltando dos complementos, né? Absolutamente essenciais e imprescindíveis. Mas, Alessandro, o prefeito tem que fazer isso acompanhado de representação política, econômica e comunitária. Olha, 3 meses, a última visita à agenda Brasília foi em janeiro. 3 meses. Tem de fazer mais, porque é difícil destravar as nossas demandas. É preciso mobilização, é preciso bafo na nuca em Brasília, né? Porque as coisas, que dificuldade para andar. Alessandro, ontem na Câmara, o vereador Adriano Bressan, ele colocou a informação lá de que se havia perdido os recursos do aeroporto, que são 200 milhões, né? Fruto de um termo de compromisso no governo do ex-prefeito Daniel Guerra com a Secretaria Nacional da Aviação Civil em dezembro de 2019, e atribuiu a informação ao senador Reis, Luiz Carlos Reis. Eu fui conversar com o senador Luiz Carlos Reis. Ele diz, olha, o recurso dos projetos, esse está carimbado, ok, mas o recurso da obra, esse é preciso buscar de novo, porque não foi entregue o projeto. Bom, precisa entregar o projeto. Isto é uma falha, realmente. Está projetado aí até o dia 26 para entrega do projeto de infraestrutura, depois vem o arquitetônico. São duas etapas, né? Estamos falando da primeira etapa. E é preciso entregar esse projeto em Brasília para que, então, se possa acessar esses recursos. Né? Existe uma tabela, né, de aeroportos regionais do Ministério da Infraestrutura que está anotado lá, com a anotação de 1º de abril de 2024, aquele valor de 200 milhões, 500 mil e uns quebrados, projetados e previstos para o aeroporto de Caxias do Sul. Agora, como diz a deputada federal Denise Pessoa, dinheiro não fica parado, né, Alessandro, em relação a dinheiro de governo. Ele não fica numa conta bancária esperando
se
a obra do aeroporto
iniciar. Se alguém
não ir
lá buscar, outro vai, né?
É, evidente. Agora, o que, que significa termo de compromisso? Termo de compromisso significa que foi assumido um compromisso de que esse recurso está previsto. Ele não vale muita coisa? Bom, vale um compromisso. Agora, depende muito do governante de plantão, né? Se o governante de plantão diz sim, reconhece o compromisso, mas é para depois, né? Então está sujeito aos humores, né? Só que, venturosamente, o atual governo ele tem demonstrado uma simpatia e uma priorização pelo projeto do aeroporto de Caxias dentro do projeto maior de aeroportos regionais. Então, a perspectiva é que assim que o projeto for encaminhado efetivamente, haja o encaminhamento até a Casa Civil, né, para que ele seja liberado esse recurso. E aí tem uma rubrica lá na LOA deste ano para garantir que possa ser destinado algum recurso, inclusive esse ano, se for o caso. Esta é a realidade do recurso. Não se perdeu. Ah, existe a perspectiva, existe a boa vontade do governo, mas é preciso tratar essas informações com cuidado, né? Porque senão fica efetivamente parecendo que o governo, que o aeroporto perdeu os recursos, e é evidente. O dinheiro ele não fica parado, né? Esperando que a obra inicie. Mas, ao mesmo tempo, existe essa boa perspectiva. Eu ia falar sobre a BR-116 também, Alessandro. Não vai dar tempo.
Fica para
amanhã. Mas daí fica para o próximo comentário.
Valeu, Ciro. Até amanhã.
Grande abraço.
Ciro Fabris, e o comentário aqui no Gaúcha Hoje, na manhã desta quarta-feira, 7h52.
De carro para escola. E eu só vou a pé.
Som do Léo Jaime, nosso destaque nessa quarta do rock. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem mais informações, mais destaques para você ligado aqui no Gaúcha Hoje. Fique conosco.
Zé, pra consolar as tardes de domingo que eu passo a sofrer.
Há 36 anos. A Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @São José Capelas nas redes sociais.
Que tal
viver o futuro hoje mesmo. Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Top de Marketing ADVBRS 2024. É hora de ter sua estratégia reconhecida pela premiação que está há mais de 40 anos no mercado. Inscrições até dia 8 de maio pelo site da ADVBRS. Inscreva seu case e venha ser top!
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. Mais de 36 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Mais informações, acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
7h56, você ligado no Gaúcha hoje, hora de falar de esporte, hora de trazer os destaques da dupla Caju e da dupla Grenal. A gente começa com a dupla Caju, Eduardo Costa.
O técnico Roger Machado não poderá contar com meia Jean Carlos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta teve uma lesão de grau 1 na panturrilha e para por 10 dias. O centroavante Gilberto, o volante Luiz Oyama, o lateral esquerdo Alan Rucha e o atacante Gabriel Talhari também seguem de fora. Aliás, Talhari deve voltar aos treinos somente na primeira semana de maio, após 3 meses de uma artroscopia que ele realizou no joelho. Já o técnico Argel Fuchs também ganhou um problema para escalar o Caxias, que encara o Botafogo na Paraíba na segunda rodada da Série C no domingo. O atacante Gabriel Silva torceu o tornozelo durante o jogo contra o Athletic e iniciou o tratamento. Ele deve ficar de fora da próxima rodada. O time que também deve ter mais mudanças, como, por exemplo, a entrada de Galvan no setor ofensivo do time Grená.
Agora vamos falar da dupla Grenal. Rodrigo Oliveira destaca o Inter e Eduardo Gabardo destaca as informações do Grêmio.
O volante Fernando e o atacante Alário voltaram aos treinos do Inter ontem à tarde e devem viajar a Manta para o jogo contra o Delfim pela Copa Sul-Americana. Fernando ficou fora dos últimos 2 jogos por conta de uma contusão no ombro direito. A ideia, ainda que apenas 3 dias depois haja um jogo importante pelo Brasileirão contra o Atlético Goianiense, é utilizar um time predominantemente titular no Equador. A escalação para o jogo contra o Delfim será definida no treino da manhã desta quarta-feira, pouco antes da viagem para o Equador.
Depois da grande vitória por 1-0 contra o Estudiantes em La Plata, a delegação do Grêmio passou a noite em Buenos Aires e hoje, no começo da tarde, retorna para Porto Alegre. Voo 1h da tarde. E tem reapresentação já na chegada no CT Luiz Carvalho com treinamento. Após a atividade, Edenilson e Rafael Cabral serão apresentados como novos reforços do Grêmio. Próxima partida será sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro em Salvador. O Grêmio vai para 2 jogos fora de casa. Depois de enfrentar o Bahia, tem o Operário em Ponta Grossa pela Copa do Brasil.
Destaques do esporte aqui no Gaúcha hoje, mais esporte, você sabe, né? Durante a programação da Gaúcha, mais dupla Caju, dupla Grenal, tem o Inter quinta-feira, né? Pela Sul-Americana, dupla Grenal e dupla Caju no fim de semana no Brasileirão, tudo isso se acompanha sempre com muito destaque aqui na Gaúcha. Recados finais dos ouvintes aqui no Gaúcha hoje, André Fiedler.
Recados de trânsito. Tem mensagem aqui de um acidente. Um caminhão bateu em um Fiesta na rua Moreira César, na rótula de saída para Flores da Cunha, no acesso ao bairro Fátima. Sentido Moreira César, então, o Moreira César, sentido Flores da Cunha, está bem congestionado. Recado do Cedenir aqui pelo WhatsApp. Tem também mensagem do Leonardo, dizendo que vê muitos motoristas acessarem regularmente a Feijó Júnior a partir da Pinheiro Machado. Eles estão no, na pista central, né, da Pinheiro Machado, e então... acessam a Feijó Júnior, enquanto a sinalização horizontal orienta que nesse posicionamento os motoristas devem seguir em frente. Ele fala também que com frequência tem carros estacionados entre 4 da tarde e 8 da noite na Avenida Rio Branco, após a Avenida Itália. Mensagem ainda, deixa eu ver se eu encontro aqui a mensagem do ouvinte, de um evento, ouvinte, deixa eu ver, ele não se identifica, é o André. Mas não é o André Busnello, é outro André. Ele diz que tem um encontro de ciclistas em Estrela no domingo. Ele pergunta se chove. Olha, para Caxias do Sul a expectativa é de chuva. Não sei dizer exatamente para Estrela.
Domingo? Domingo, André.
Mas é um tempo mais instável, sim, aqui no estado.
Principalmente da tarde em diante, dá para ver no satélite. Da tarde em diante, sim, mas de manhã até que... De manhã até que não, vai estar friozinho domingo de manhã aqui pela projeção. Vai ter chovido sábado, então... Tem uma massa de ar mais seco, então de manhã até não tem tanta perspectiva de chuva. Mas para tarde, aí sim, tem uma nebulosidade aqui ao norte do estado, período da tarde, noite do... de tardezinho, mas do domingo.
O evento é de manhã, né? Então talvez...
Acho que vai escapar. Agora, claro, a gente está falando na quarta-feira, tempo pode mudar até lá, mas tem essa perspectiva. Sobre a questão do... Sobre a questão do trânsito, né, André? É claro que é difícil contar com isso, né? Mas bom senso, né? Muitas vezes, né? Bom senso. Não vai ser, às vezes, uma parada para largar um pedestre que vai ser um grande problema, desde que seja um motorista particular, ou seja, um taxista, um motorista de Uber, que vai parar ali 5 segundos, que vai acabar o mundo. Não, não é isso. Você tem que ter atenção por aquela pessoa, muitas vezes precisa descer em determinado ponto. Mas não dá para ficar parado 5 minutos lá em fila dupla, né? Uma coisa, outra é outra, né? Bom senso normalmente regularia a maior parte desses problemas do trânsito, né?
Embarque e desembarque, o que diz o Código de Trânsito, né? É a parada para a pessoa entrar ou sair do carro, nada mais do que isso, né? Então, a lei até permite a parada para embarque e desembarque em algumas situações, como faixa de ônibus, como entrada de garagem, desde que seja, obviamente, para embarque e desembarque, né? Para causar o mínimo impacto possível.
Valeu, André.
Um grande abraço a todos, ótimo dia.
André Fiedler, que esteve conosco no programa, Adão Oliveira na mesa de áudio na Central Técnica, Gaúcha Hoje no ar com o patrocínio do Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde, conheça em circulosaúde.com.br, DGSul Chevrolet, sua concessionária na Serra, Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você, Assotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores, e Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Ao som do Léo Jaime, nosso destaque na trilha sonora desta quarta-feira do Rock. Nós vamos ficando por aqui. Na sequência, tem o Correspondente, depois Gaúcha Atualidade. Aqui na Gaúcha Serra, a gente volta às 11 com o chamado geral. Nessa quarta-feira, ainda com nebulosidade, com chuvisco, mas que deve ter o tempo abrindo no decorrer do dia. Fique conosco, uma ótima quarta para você.